Bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Paty?
Chegamos meio do mês, do ano, do ano.
É, o meio do mês eu queria que chegasse logo
Puta
também,
merda.
viu?
Vivos e operantes, mas quase que não.
Mais ou menos, mais ou menos. Mas a gente tá levando do jeito que dá. A gente tá levando do jeito que dá.
Como sempre, né? Esse tem sido o nosso lema. Tamo aí, independente do que tá acontecendo.
É isso. Basicamente
Bom,
é
vamos
isso.
lá. BO, para quem não sabe, é o nosso listão de recomendações, de coisas para você assistir e ler. E para quem tá no YouTube, para quem tá acompanhando a gente no YouTube, essa semana, agora, semana passada, passou agora, saiu a nossa série O Outono da Idade Média no YouTube inteiro. Então, assim, a gente demorou aí uns 6 meses para finalizar o Visualize, tudo bonitinho. Lembrando, né, que nós somos quatro pessoas fazendo trampo de muitas, mas tá no ar, tá bonitinha. Quatro episódios e o último saiu com a Nayara Damas, que escreveu o prefácio da edição da companhia. Ela deu uma aula pra gente, foi incrível a conversa. Então, quem tá no YouTube não ouviu a série ainda, a série agora também já está no YouTube. Acho que é bom avisar, né, cara?
Com certeza, e esse episódio com a Nayara Damas foi a cereja do bolo do nosso 2022, né? Incrível.
Cara, não basta a gente ter lido O Outono da Idade Média, que eu acho que realmente é um daqueles livros que você termina e fala, eu sou leitora.
Sim.
Tá, eu leio.
Você se
E
provou.
ainda poder bater esse papo com ela foi incrível, porque ela complementou muito, né, da nossa própria leitura e do conhecimento que a gente não tem, né? Porque nós não somos historiadores, nós somos leitores apaixonados por livros. Mas é sempre legal quando alguém estuda a coisa, vem aqui e dá uma aula aberta, de graça, pra gente. Foi o que
Certamente,
ela fez.
certamente. Uma aula aberta. Bem definido, Patrícia. Mandou muito bem.
Nessa toada, vamos falar então de coisas boas pro pessoal assistir em casa?
Vamos.
Toca o
Eu
barco.
tenho coisas excelentes. A primeira é que eu entendi qual é o meu ritmo pra série e eu tenho que esperar a série acabar para poder assistir. Mas acabar, não acabar a temporada. E aí eu comecei a assistir Succession, né? O grande fenômeno da HBO. Assisti a primeira e a segunda temporadas, e aí eu dei uma parada para poder focar nas coisas aqui do podcast, né? Eu tô com um PC novo, passei o mês inteiro sem PC, inclusive. Então, o nosso ritmo de trabalho diz muito sobre como as coisas vão andando aqui, porque o mês inteiro tava gravado já, e a gente tem esse cuidado. E aí eu assisti a primeira e segunda temporadas. A primeira temporada já é muito maneira, é muito interessante que ela foi realmente para ser uma temporada de apresentação do enredo todo, mas a segunda temporada é avassaladora, pô. É muito boa. É muito boa. 5 estrelas total, assim. É difícil eu achar alguma parada, tipo, nesse pique. E a segunda temporada é excelente. Excelente.
Cara, e eu atrevo-me a dizer que ela só vai melhorando na terceira e na quarta. A quarta é, tipo, a quarta eu fiz um negócio que eu não fazia há muito tempo, que é os episódios saíam todo domingo, né?
Sim.
E aí na segunda eles já estavam no HBO Max. E toda segunda, porque eu não tenho mais paciência de ver no horário que sai. Mas toda segunda, meu almoço era assistir o episódio, porque eu ficava fissurada pra terminar. E assim, eu acho que tem real. Quando você assistir, você confirma isso. Mas eu acho que tem real um dos melhores roteiros da televisão dos últimos anos, assim, a quarta temporada. Vai na fé
Sim.
que eu acho que você vai curtir.
Sim. E eu tinha uma certa implicância justamente por ser uma série de bilionários, né? Bilionários.
Bilionários também são gente, cara.
Exata. É verdade. Tem até
Poxa
amigos que
vida.
são. Mentira, não tenho não, senão eu já não tava na
Eu
penumbra.
ainda não, um dia eu espero ter, né? Espero estar nesse meio um dia. Por
Queria
enquanto não
virar
tenho, mas assim, também são
parça de
gente.
alguém. Se eu virar
É.
parça de alguém, eu
É isso.
até aplaudo traição, não tem problema não, gente. Mas assim, enredo muito bem construído, trama muito bem encaixada, profundidade das personagens, como a dinâmica entre elas, até tipo o irmão mais velho, né, o Connor, que é meio que o esteta da família, né, o esteta olavista da família, ele tem uma certa profundidade, ele estabelece relações com os outros irmãos, com o pai, sacou? Então existe um fundo que não é só um fundo bizarro, não é só um fundo para mostrar o bilionário de extrema direita da alt-right americana que faz de tudo para se lançar politicamente e tudo mais. Ele tem um suprassumo muito forte. O Kendall é um dos personagens mais formidáveis já escritos assim que eu tenho de memória. Baita personagem, baita ator. Todo mundo pico, assim, de atuação mesmo, de trabalho, sabe? De engajamento com a parada. E tem um bagulho que me pegou muito, foi quando eu passei a levar a sério a série, assim, no segundo, terceiro episódio da primeira temporada, é que eles dão uns closes meio aleatórios nessas cenas de reunião, né? É meio The Office, assim. Eles pegam uma pessoa que não tem nada a ver com a história, tipo assim, uma pessoa bem tangencial à história, e vão na cara dela. E você vê que até esses atores que têm papéis pequenos estavam muito concentrados na cena, sabe? Então tava todo mundo muito mobilizado pra fazer a parada. E aí isso me pegou, e eu fui, assim, e aí não tem como. Baita série, total.
É uma série de anti-heróis, né? Eu acho que é uma série muito boa pros nossos tempos.
Sim, sim, sim. Eu acho que é essa questão, né, de tipo, no final todo mundo é humano, todo mundo passa por uma série de contradições e os escritores, os roteiristas da série conseguiram extrair isso de uma maneira muito interessante, muito, muito sensível também. Então, pô, me amarrei demais, assim. Agora eu vou pra terceira e pra quarta. Insegura,
ótimo.
Insegura.
Estava esperando você chegar nela, mas tudo bem. Atrasado, mas tá valendo ainda, porque ela é recentinha.
Atrasada, no meu ritmo.
É isso. É diferente. É isso. Muito bom. Deixa eu fazer, então, já que você falou sensível e bonito e sei lá o que, sei lá o que mais, eu acho que liga muito com o filme que eu quero falar. Eu só tenho uma recomendação, então faço a minha, a gente volta e você fecha esse pedaço, pode ser?
Já é, show.
Que é o seguinte, eu tô exausto já, né, de falar do cinema argentino, já cansei, eu tô, assim, 60 anos atrás o cinema argentino já era cinema.
Real.
É lamentável, é absolutamente lamentável, mas é o que é. E aí eu assisti esse mês, eu assisti muito lixo esse mês, você também, que eu sei, mas sim, aí eu também assisti outros lixos, mas sim, no meio desse lixo todo eu assisti a História Oficial, que foi o filme que levou o Oscar de filme estrangeiro de 86 ou 87, que é um argentino. E aí ele se passa no final já da ditadura, né? No finalzinho já, quando as pessoas estão começando a se organizar e questionar as coisas. Mas o foco principal é num casal que nunca pôde ter filhos. E eles adotaram uma menina já faz alguns anos. A mãe é completamente apaixonada por essa menina. E aí ela começa a ouvir histórias, assim. Ela sempre foi muito privilegiada, né? Ela é professora numa escola conservadora, o marido tem um cargo muito alto, próximo de militares, então ela sempre foi muito fechada do que acontecia na ditadura. E aí ela começa a ouvir histórias sobre crianças torturadas na prisão, sobre mães com crianças que foram, mães grávidas que foram torturadas, tiveram os filhos retirados delas e doados. E aí ela começa a linkar uns pontos estranhos na vida dela, assim, de onde vem essa menina que ela adotou. De repente, um dia o marido chegou e falou, olha, temos uma menina que tá disponível pra adoção, eu vou lá buscar ela e trouxe ela pra casa. E aí essa menina passou a fazer parte da vida dela. E agora ela começa a perceber que a vida dela era uma mentira, possivelmente. Então é uma metáfora muito boa pra própria Argentina, né? E pra quem viveu disfarçado de elite durante uma ditadura. Então, é um filme muito sensível, porque fala da maternidade de um jeito muito sensível, mas também fala dessa coisa da pátria-mãe, né? Quando a própria pátria-mãe te machuca. E ela tem que ela tem que lidar com tudo que ela tá sentindo ali. Talvez a filha dela tenha sido roubada de uma mulher que foi torturada e morta na prisão.
Exato.
É pesadíssimo. Exato. É porrada real. E tá, exato, na Netflix. Assim, não tá óbvio de achar. Eu, pelo menos, não achei muito óbvio de achar, mas tá lá. Então, chama a História Oficial. Baita filme, esse eu espero não vai sair logo, porque coitado, o Rafa, a gente falou no último lá, a gente deu uma recomendação que aí já tinha saído da HBO, mas esse, pelo que eu vi, ainda tá lá e vai ficar lá por um tempo, então aproveitem, belíssimo filme de verdade. Infelizmente argentino, mas é isso.
E a gente fazendo a curadoria pra vocês, hein?
Como quero sempre, saber quando é que vai, bem, hein?
Quando é que vai pingar o cascalho no meu bolso, tá? É só isso que eu quero saber.
Ih,
só.
A Netflix não dá nada, não.
Não, eu quero dos outros, pode ser na Netflix, não. Quem quiser me deixar rico, eu tô aceitando.
Pois muito bem, tem mais uma recomendação daí?
Tem. Essa tá relacionada ao nosso episódio do mês, né? O nosso tema desse mês de julho é essa literatura pré-guerra. E a gente escolheu justamente o período entre a Primeira e a Segunda Guerra na Alemanha, com Berlim Alexanderplatz. E além de ser um grande livro, ele deu origem a uma grande série do Fassbinder, que saiu em 1980, uma série em 14 episódios, se eu não me engano. Pra mim, tipo, é que eu tenho uma relação muito próxima do Berlim Alexanderplatz, então pra mim, tipo, é a série das séries. E reassistir foi absolutamente animal, assim. É incrível, porque não é um livro fácil, é um livro polifônico, cheio de de meandros para que a gente vai descascar no nosso episódio, mas conseguir transformar esse livro em série é um feito absurdo. Absurdo porque, assim...
É verdade.
É muito difícil você passar essa estrutura dele, né? A grande questão é a estrutura, é a forma como ele é montado. Não a história em si, que é uma história relativamente simples de um presidiário em busca de redenção e não consegue. Mas a forma como o Fassbinder faz, assim, pra mim é a produção das produções em relação a série, televisão, o que é que seja que você queira encaixar aí. É maravilhoso.
Boa.
É simplesmente maravilhoso. Tá na reserva iMovision, né?
Isso. Eu ia falar isso, deixa eu aproveitar e fazer uma re-recomendação, duas. Uma da Reserve Movision, porque a série tá completinha lá, é por lá que eu tô assistindo, tô na metade. Tô gostando bastante e, como você, eu tô achando impressionante que ele tenha conseguido adaptar esse livro. Porque é um livro que você lê e você não imagina que dá pra ser adaptável.
Exato.
Porque ele é muito doido, né? Ele vai pra
Exato.
Muito canto diferente. E eu também quero aproveitar e re-recomendar, já que a gente tá falando de filmes e tudo mais, o Belas Artes, porque eu tô... Mais um mês que eu estou completamente apaixonada pelo Belas Artes. Quando eu fiz a primeira recomendação, eles tinham acabado de lançar o Festival Espanhol. Agora, recentemente, eles fizeram um festival de filme georgiano. Filmes que nunca... Assim, eu nunca assistiria se não tivesse disponibilizado dessa maneira. Então, assim, 8 filmes interessantíssimos que passam na Geórgia desde a União Soviética até recentemente. Acho que o mais recente era de 2015, se eu não me engano. Então, assim... Belíssimo trabalho do Belas Artes. Eu tô encantada, real, cara. Eu tenho assistido menos série e mais filme porque eu não consigo sair do Belas Artes, real.
E,
tô
ó,
muito impressionada.
Legenda muito bem feita, plataforma muito fluida. O sistema de recomendação deles, fora essas semanas que eles fazem, né, especiais, é interessantíssimo também. Com um acervo maravilhoso. Tipo, uma plataforma ainda pequena, mas a qualidade dela é gigantesca, gigantesca.
Pois é, muito bom. Vamos então falar de interwebs?
Vamos falar de interwebs, vamos.
Eu vou falar pra você começar essa também, porque eu também só tenho uma recomendação aqui.
Tá, mas antes eu quero jogar a carta coringa aqui então, porque tem dois assuntos que dominaram a internet e eu acho que a gente precisa dar um leve pitaco. O primeiro é o pedido de desculpa do Neymar depois da traição via Tony. Eu queria muito ver você comentando isso brevemente. Pode ser uma frase apenas, Patrícia, mas isso é uma parada que eu gostaria de ver.
Cara, a minha frase em relação ao Neymar é assim: se o Neymar está de um lado, eu tô do outro. Então, se o Neymar postou... Por exemplo, eu não tenho entrado muito no Instagram, não tenho entrado muito nas redes sociais, porque ele tá super ativo nas redes sociais, eu não quero nem ver a cara dele. Não quero ver, não quero falar, não quero ouvir falar. É o boy lixo completo da história do Brasil. Eu não tenho paciência, cara, real.
O Neymar é seu antídoto contra o algoritmo, então.
Provável, que ele tem me feito ficar muito longe das redes sociais. Obrigada, Neymar, inclusive, li esse mês. Vai ver, é isso que tá me ajudando a ler, é evitar ouvir esse homem falar qualquer coisa.
Eu não sei se a gente vai dar certo, mas é com você que eu tenho a certeza de que quero tentar.
errei, não nego.
Errei. Não, agora eu vou falar sério, a minha primeira recomendação. Ai, meu Deus, pra onde é que a gente tá indo, né? É uma recomendação muito séria, também tem a ver com o mundo do futebol, infelizmente. Mas é o trabalho jornalístico da UOL Esporte, que lançou um podcast. Ele ainda tá acontecendo, ele parou no capítulo 5, até o momento da gravação desse episódio, no dia 2 de julho, que é sobre o caso do Robinho. Eles tiveram acesso aos áudios, né, das escutas, aos autos do processo, e estão remontando como foi a investigação da polícia italiana para chegar até a condenação do Robinho e como foi essa história toda que se estende desde 2014. Então já vai para 10 anos aí, ele foi condenado só agora, ano passado, se não me engano. Nesse tempo todo ele voltou para o Santos, jogou Copa do Mundo, ídolo, tendo já um processo que foi arquivado na Inglaterra quando ele jogou no Manchester City. Assim, apenas para os fortes, assim... Para as mulheres, com certeza, tem gatilhos infinitos, porque os áudios são muito fortes mesmo. Mas o trabalho jornalístico, ele, do UOL, assim, é irrepreensível. É absolutamente irrepreensível. Pela primeira vez na vida, eu tô acompanhando uma série investigativa via podcast. Eu também não tinha tido essa experiência nem com o caso Evandro, nem com todas essas paradas que viraram febre, né? Montar isso em áudio é um trabalho de... muita destreza jornalística, porque é um tipo de montagem diferente, com certeza. E os jornalistas, né? Toda a equipe que teve que lidar com esse material. é um material duríssimo, assim, mas um trabalho que desvela não só o caso do Robinho, mas também muito do que acontece no meio do futebol, sacou? Infelizmente. Principalmente eu, né, que gosto de esporte, gosto de futebol, mas é um meio completamente escroto em todos os níveis. E baita trabalho jornalístico, cara. Baita trabalho jornalístico, mas fica aqui, gatilhos enormes. Os áudios estão lá na íntegra, né? Pesado, pesadíssimo, pesadíssimo.
Cara, só de ver as manchetes, né? Porque eles colocam trechinhos, sim, né, do que tá escrito, eu já achei... Não dá pra ouvir, não. Eu não acho que é um podcast pra mim. Mas que bom que... Assim, o UOL tem tido... Eu tenho tido boas... Eu vi visto boas coisas no UOL. Eu gosto muito do UOL Tab. Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal por lá. Mas é legal saber que o podcast tá bom. Eu realmente acho que não é um podcast que eu vou ativamente ouvir. Pra mim, pessoalmente, não é... Não, sim, me interessa, sim, muito, mas... Bom saber, cara. Boa recomendação.
O trabalho jornalístico é muito brabo, só que é um podcast completamente ignóbil no sentido do que foi todo o caso, né? E a imagem do Robinho como esse moleque da alegria nas pernas, essa coisa toda. Então, é doideira, assim. Doideira absoluta. Mas é isso, tá aí.
Muito bom. A minha recomendação é um pouco mais leve, né, do que a sua, sim, porque você também já foi direto para as cabeças, mas eu fiz esse mês, agora... um vídeo que era inspirado num livro que eu li do Stephen King, onde ele cita outros livros, e aí eu peguei esses outros livros, alguns desses outros livros, e li, né? É o Stephen King Decide o Que Eu Leio. E aí eu encontrei no Spotify uma playlist com as músicas de vários livros que ele cita também, porque principalmente acho que no começo da carreira eu acho que isso era mais... Ele fazia mais isso, ele estava muita coisa da cultura pop do momento. Então, fizeram uma playlist no Spotify com as músicas que ele cita, né, nos livros dele. Então, eu vou deixar o link para quem tiver interesse, porque é uma playlist bem divertida, bem gostosinha de ouvir. E acho que é um bom, assim, quando você precisar, sei lá, descobrir talvez uma musiquinha diferente, não sei. Ou simplesmente ouvir o tipo de coisa que o Stephen King ouvia em determinadas épocas. Achei curioso. Simples assim, achei curioso, vou recomendar para vocês.
Isso, não... Tô pensando no que um cara como o Stephen King ouvia, porque, né, a gente sabe a capacidade dele de criar coisas, no mínimo, estranhas, né?
Malucas.
Sórdidas. Maluca. Mas enfim.
Mas é isso. Tem mais uma recomendação daí?
Tenho. Mais uma recomendação que vem direto da Tabla, né? Tabla lançou mais um curso livre sobre uma breve história do Iraque. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse país que foi brutalmente invadido pelos Estados Unidos sem motivo nenhum, vai lá conhecer. Eu acho que são 3 aulas, se eu não me engano, e está disponível no YouTube da Tabla. Padrão de qualidade Tabla, como sempre. É difícil falar da Tabla assim, né? Porque todo episódio, basicamente do BO, de 2 em 2 meses, eles lançam um curso novo. E é muito bom, e eu assisto, eu faço curso e corro atrás, e é isso, pô, os caras são maravilhosos no que eles se propõem a fazer. Eles trazem o Oriente Médio, o Norte da África ali, né, de uma maneira muito profunda, que é uma parada que a gente não tinha aqui de maneira tão aberta, né. Então, pô, eu só vou mergulhando mesmo, e é isso.
Lembrando que nosso livro de agosto é O Tumor da Tabla, do isso. Ibrahim Alcone, que é uma distopia sobre o poder e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais sobre ele em agosto. Então, Tabla vem de novo esse ano, fortíssima.
Fortíssima. Já tô com ele separadinho aqui, já começando a preparar já. O motor já tá aquecendo, é isso.
Muito bom. Já que a gente já falou de livro, vamos então pra parte das leituras, né? Do que a gente leu de bom esse mês. Eu li muito pouco, mas eu vou então pedir pra você começar de novo, porque eu acho que você tem 2 recomendações aí pro pessoal.
Tenho 2, uma já tá dada, né? Que é o Berlim Alexanderplatz. Esse livro aqui, esse catatal aqui, é um dos livros pra mim que são absolutos, assim, né? Então, na minha biblioteca básica. E a gente vai falar muito sobre ele em julho, nesse mêsinho. E aí, vamos deixar pro episódio, pra emoção, né? Não tomar conta da gente. Hoje
um spoilerzinho leve, é isso.
É, hoje é só o esquenta. Mas manda a sua, Paty.
A minha recomendação é um livro que eu mencionei num BO, numa área de lançamento, numa parte do lançamento, e aí eu comprei e fiz uma coisa que eu não faço muito comum, muito rápido não, que é comprar e ler logo, quase ao mesmo tempo que eu comprei, que é O Império da Dor,
Ah,
do
verdade.
Patrick Redden-Keefe, que vai falar sobre a crise de ópio, né, de opioides nos Estados Unidos, que começou muito força na década de 90, e a família por trás da farmacêutica que trouxe o Oxy para o mercado e que se nega a assumir qualquer tipo de responsabilidade por isso, o Sackler. O livro é grandinho, eu vou falar em umas 500 páginas, mas assim, eu devorei em 2 dias. Eu não conseguia parar de ler, porque ele escreve, ele conta a história da família desde a década de 50. A falcatrua já é, ó, como sempre. É muito impressionante como isso é a regra, né? Não é uma falcatrua pontual, né? É uma falcatrua de gerações. Ninguém fica bilionário porque gosta de dar dinheiro para a universidade. Então, é um livro muito bom e desmascara a família mesmo, porque a família se escondia atrás da filantropia. E eles são grandes filantropos nos Estados Unidos. Eles doaram muito dinheiro para museu, para universidade. Porque... E aí ninguém sabia de onde vinha o dinheiro dos caras. Como é que tem tanto dinheiro assim? E eles sempre... Ah, meu tio era rico, meu pai é rico. Mas de onde? Não, mas a família é rica. E aí o... É rico. Nasce
natural,
rico. E
é
aí
natural.
Aí o jornalista vai lá e fala, não, peraí. Eles se beneficiaram de uma das maiores crises de saúde dos Estados Unidos nos últimos tempos, inclusive mentindo para médicos, criando estudos e dizendo para os médicos que era uma droga completamente antivício, quando na verdade era 2 vezes mais viciante do que a morfina, e eles sabiam disso desde o começo. Então assim, eu gosto porque é quase um livro denúncia, sabe? Eu gosto, dá nome aos bois, tem nome da família inteira, eu amei. Então assim, a fofoca tá completa. Quem tiver interesse no assunto, recomendo demais. E eu fiz um vídeo, eu gostei tanto desse livro que me inspirou a fazer um vídeo falando um pouquinho mais de não ficção. Então vai ter um vídeo aí em julho. Eu não sei quando vai sair, porque a gente grava com muita antecedência, mas vai sair em julho um vídeo meu recomendando 5 livros de não ficção e falando de 5 livros de não ficção que eu quero ler ainda esse ano. Então me aguardem, a gente vai falar de mais não ficção aqui, com certeza.
Esse eu quero ler, hein? Botei na lista também.
É bom, é bom.
Bom,
manda mais uma?
Sobre drogas. Vamos mais uma. E a gente sai de um catatal para um ensaio de 7 páginas, que é a teoria da bolsa da ficção, da Ursula K. Le Guin. Ela que já passou aqui no episódio dos Despossuídos, com a Gisele Eberspecher, que eu sempre tô falando sobre. Tava de bobeira na livraria ali, tranquilo. De repente, vi isso daqui na minha frente e não teve como não pegar. Esse é um dos ensaios mais famosos da Le Guin, em que ela fala que a ficção ela não é uma lança, né? Não é de objetos perfurantes. A ficção, a história da humanidade, né? Sendo que o homem conta a história, né? Ela, na verdade, é muito mais uma questão coletiva, uma questão do que você reúne numa bolsa e de toda a complexidade que cabe naquela bolsa ali. É um ensaio bem curtinho, de 7 páginas, mas extremamente revelador da literatura que a Le Guin produz. Então você entende muito mais a forma como ela constrói seus livros e também faz a gente repensar no tipo de livro que a gente acaba consumindo, né? A gente aqui já se propõe a fazer leituras de estilos diferentes, de maneiras diferentes de narrar histórias. A nossa proposta é tentar desencavar e ir para lugares mais longínquos possíveis dentro das nossas possibilidades. Mas eu vejo que, principalmente nessas redes sociais que são muito mais rápidas, tipo o TikTok, o próprio Instagram, as recomendações elas se repetem e elas têm um padrão que é esse padrão heróico, né? Esse padrão de tudo estar centrado numa pessoa e essa pessoa tem toda a razão da existência humana, ela é um exemplo, ela é obrigada a suportar o peso do mundo nas suas costas. Nem toda ficção precisa ser assim, né? Isso também faz parte. Existe um ato maneiro ali, outro aqui. Mas se a gente ler livros para se sentir mais próximo do que é ser humano, né? Se a gente ler livros por conta da sensibilidade, desses fatores todos, isso cabe em mais espaços do que só esse. Então eu acho que é um ensaio muito pertinente, é muito bonito, muito tocante. A Le Guin escreve muito bem. E 7 páginas só, galera. É uma pecinha muito curtinha, assim, pra passar batida.
Até eu consigo ler 7 páginas, gente. Super dá.
É, ainda bem que você faz um podcast literário, né? Imagina se fosse de outra coisa, assim.
Mas eu vou te falar um negócio que é... Mas é muito bizarro, né? Porque a gente fala de redes sociais e tudo mais. Mas eu tenho, faz acho que um mês e pouco que eu não posto no Instagram do Poderoso. Porque eu tô meio de saco cheio, assim, do Instagram. Assim, os mesmos livros o tempo inteiro. todo mundo fala das mesmas coisas. Acho que algumas poucas exceções, alguns perfis poucos que eu sigo que lê uma coisa ou outra que é diferente, mas assim, não que a gente seja diferentoso ou nada disso, mas eu vejo que muita gente procura ler o que tá todo mundo lendo, o que de certa forma eu entendo. Porque a gente mesmo fala que a leitura é muito solitária, né? Então, às vezes, você quer buscar essa comunhão de leitores. O que acontece, infelizmente, é que aí a gente só ouve a gente falando dos mesmos livros o tempo inteiro. E eu confesso que eu tô um pouco bodeada do Instagram, principalmente, que era uma das minhas redes preferidas. Mas eu vou voltar em algum momento, mas tá meio chato, entendeu? Eu não aguento mais os mesmos livros o tempo inteiro.
Cara, eu fiquei 3 semanas sem PC, né? Então, pô, e eu gosto de sentar aqui no meu canto e fazer minhas paradas. E aí eu resolvi ver o que estavam falando de livro no TikTok, no Instagram no geral, mas principalmente no TikTok. E assim, autores como Cortázar é um autor... Todo mundo chega em alguma coisa de Cortázar em algum momento.
Uhum.
Seja mesmo você vai no perfil de Instagram mais YA possível... Ele vai chegar em alguma coisinha do Cortázar, vai chegar em alguma coisinha de Gabo, sabe?
Uhum.
Mas assim, no TikTok, o vale é muito mais fundo. A reunião de pessoas falando sobre os mesmos livros, ela é muito grande. E é um algoritmo feito pra se retroalimentar, né?
Uhum.
Observando essa parada assim, eu pensei na hora, porque é o mesmo tipo de história. Muda a capa, muda o nome das personagens... Mas é o mesmo encaminhamento da história. E aí, pra quem viu a resenha sobre o livro da Colleen Hoover, né? Sobre a duologia da Colleen Hoover, é sempre muito isso. É um personagem que carrega o fardo do mundo e os dilemas morais do mundo. E tem essa questão de pessoas que querem entrar numa comunidade de leitores. Fora o status, né? Você aparecer, os views, como você, o algoritmo te reconhece, tem essa coisa toda. Mas é muito igual. Chega a ser desesperador às vezes. Porque é muito da mesma coisa. É muito bizarro. E o algoritmo é muito inteligente. E ele, se você parar pra olhar um vídeo, ele vai te recomendar um caminhão de vídeos iguais. Então, eu acho que esse ensaio é muito pertinente nesse aspecto, sabe? Pô, tem uma galera muito jovem consumindo paradas idênticas e, mal ou bem, isso forma a cabeça da galera mesmo. Porque as pessoas se acostumam a esse tipo de história e... Se essa sensibilidade que é construída em você, né? Se isso está fazendo parte da sua construção como leitor e como pessoa, efetivamente, é isso que você vai acabar reproduzindo numa sociedade cada vez mais individualista, egoísta, de resta um, cada vez mais competitiva, com menos oportunidades. Então, é uma lógica bastante cruel, sacou? E esse ensaio vem para dar uma freada nisso, assim. Eu acho que é uma boa. Fica a dica aí pra galera.
Muito bom mesmo. E aí, vamos então fechar com os lançamentos que chamaram a nossa atenção esse último mês?
Vamos fechar sim. Eu tenho
Quer
um
começar?
Só. Posso começar?
Eu também. Pode começar.
Que foi, eu acho que até te mandei durante o mês, que foi o do Oswaldo de Camargo, com o livro A Descoberta do Frio, que saiu pela Companhia das Letras.
Uhum. Mandou, já pus na lista, hein?
Eu que pensei que a Companhia das Letras não poderia me surpreender esse ano, porque é um ano de lançamentos bem mornos. Surpreendeu, fez um resgate lá dos anos 70, sabe? De um escritor preto que fala sobre invisibilidade dentro da ficção de uma maneira aparentemente bastante própria. E eu acho que isso já faz parte um pouco desse editor que eles chamaram na época da pandemia, com os protestos a partir da morte do George Floyd, né? Eles colocaram um editor para autores pretos, para autores LGBTQIA+, indígenas, etc. Eu acho que esses resgates já começam a vir dessa curadoria mais atenta. E é um livro que realmente estava esquecidão, assim. Eu não lembro de tê-lo visto em listas gerais. Nem o autor, nem o livro.
Nem
e a gente
eu.
Sempre está discutindo sobre, né? A gente sempre está conversando. Então, achei um resgate bastante fortuito. Estou com bastante curiosidade em pegar esse livro, cara. Bastante curiosidade mesmo.
É, já foi pra minha lista infinita. Gostei muito da premissa também. E falando em companhia, eles também vão lançar esse ano, e esse é o meu lançamento, que me chamou a atenção, o Euforia, da Ellen Coulhead, que basicamente ela recria, através das várias e várias biografias que saíram sobre a Sylvia Plath nos últimos, o quê? 30 anos. Ela recria o último ano de vida da Plath. É ficção, obviamente, então ela tira algumas licenças poéticas ali. Até porque a gente sabe que o próprio Ted Hughes destruiu muita coisa, né?
Uhum.
Enfim. Mas ela usa como base o que é público, né? O que se sabe, e aí, em cima disso, ela reconstrói o último ano de vida da Sylvia Plath, que, teoricamente, foi difícil. E eu fiquei muito curiosa, achei uma premissa muito interessante para um livro de ficção, mais um, que vai para minha listinha infinita também, também saindo pela companhia. Então, esse mês, companhia mandou bem.
É,
posso
verdade.
Dizer, né?
E chuva de Sylvia Plath também, porque saiu a poesia reunida dela. Eu acho que
Exatamente.
Eu coloquei no B.O., né?
É.
Mas acabou
tava
de
sair. Sai agora 30 de junho, isso mesmo. Final do mês, lançou.
Doideira, hein? Maravilha.
Nada mal, nada,
nada
mal.
Nada
gostamos,
mal.
Continuem nessa toada, né? Chega de ficar relançando coisa pela 20ª vez, né? Jorge Amado, R$200. Vamos focar aí no que não tem no mercado ainda, não é mesmo?
Isso aí, isso aí. E tem muito brasileiro
tá
fora,
dada.
Né?
Tem muito brasileiro que falta também.
O Oswaldo
também,
de Camargo tá aí pra isso.
Muito bem, alguma recomendação final pra gente encerrar esse BO?
Pô, eu só tenho um agradecimento final, que é o meu amigo Alexandre da Notemac, que é o responsável por cuidar do meu filhinho aqui, da minha criança, e ele que resolveu meu problema. O cara é brabo, ele é da minha família, né, basicamente. Só que agora meio que cuida das coisas que saem aqui na Rede Poderosa, mas sem ele não
muito
sai
importante.
Nada. Sacou? É mais um braço da gente aí.
O apoio
então,
técnico é importante.
Exatamente. Se você mora em Angra ou Paraty e precisa de reparos no seu notebook ou no seu MacBook, fale com o Alexandre da Notemac. É isso.
Muito bom. E com isso, fechamos 6 meses. Nosso próximo episódio vai ser um apanhadão desses 6 meses, como foi de leitura, como foi de filme, como foi do podcast. E julho vai ser um mês mais divertido aqui pra gente. Então aguarde, que vai ser um mês muito bom.
É isso. Aguardem, a gente tá preparando
divertido
bastante coisa.
Divertido até Berlim, né? Alexanderplatz. Aí é tenso.
Não, eu
Mas
acho que...
Mas aí depois fica divertido de novo, então...
Eu acho que até Berlim é bastante divertido, porque é um livro muito denso, muito triste, mas é um bom livro. Eu acho que depois do Berlim é que o bagulho vai.
Mas divertido eu não digo, vai. É,
não,
depois
não,
de Berlim, o que vem aí...
Depois de Berlim é o foguetinho da Blaze.
É julho. Mês de férias.
Vai dar o crash.
Mês de descontração.
É isso.
Pois é. Muito bem. Então, temos um episódio?
Temos um episódio.
E tchau.
Tchau.
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.